bastante, principalmente venezuelanos, e também de outras nacionalidades, né? E como que esses estágios podem trazer esperança para esses refugiados?
Boa tarde a todos os ouvintes. Fran, quando a gente lida com refugiados, são pessoas que estão fugindo da sua nacionalidade em busca de um futuro melhor, né? Seja por questões religiosas, políticas, eles vão em busca ali de uma vida mais confortável para si e para sua família. Quando a gente lida ali com um programa de estágio, a gente tem uma condicionante que, para que a pessoa se torne um estagiário, ela precisa automaticamente estar estudando, né, em algum nível de ensino, seja ele médio, técnico ou superior. Então, a gente tem todo um aparato do Estado com relação ao Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, porque muitos desses refugiados, eles já têm parte da sua escolaridade executada na sua nacionalidade de origem e precisam completar aqui no Brasil. Quando se trata do ensino médio, a gente tem como fazer essa ponte entre o que é do currículo do ensino médio da nacionalidade de onde ele vem com o currículo do ensino médio brasileiro. Já quando a gente vai para o nível superior, essas grades curriculares, elas são diferentes. Principalmente quando a gente vai ali para questões do direito, da tecnologia, a linguagem às vezes muda e a exigência do mercado também muda. Então a gente tem essa necessidade de integração aí com o Ministério da Educação para poder fazer essas equivalências e a gente abrir essas oportunidades, principalmente quando a gente lida na questão do estágio, porque tem essa condicionante que é ele estar matriculado e frequentando uma instituição de ensino brasileira. E aí, de acordo com o que exige a legislação 11.788, que é a lei de estágio, ele tem essa possibilidade de entrar ali com a parte prática de tudo que ele aprende na teoria dentro da universidade ou no ensino regular.
Bom, e qual que é a importância, né, de criações de programas como esse para a vida desses refugiados?
Porque a gente tem culturas diferentes em países diferentes. E o programa de estágio, ele é um programa de iniciação para o mercado de trabalho. Então, é uma forma que tem da pessoa se adaptar àquela cultura tanto da empresa quanto à cultura local do país. É uma forma que ele tem de aprendizado. Ele aprende tanto na parte teórica dentro da instituição de ensino, que é uma forma também dele se adaptar à cultura do Brasil, e dentro da empresa ele vai se adequando ali à cultura empresarial do Brasil, que muitas das vezes difere de culturas de outros países, quando a gente leva em questão cultura empresarial. São práticas diferentes.
Rafael, hoje vocês têm dentro do SBET, né, do Instituto Brasileiro para a Educação, Trabalho e Desenvolvimento, muitos refugiados?
A gente tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos, principalmente na nossa unidade de Curitiba. A gente tem feito um trabalho junto com os refugiados, como você citou. Curitiba hoje tem sido um porto principal de recebimento de venezuelanos. A gente tem hoje um programa direcionado para o programa de aprendizagem, onde a gente faz uma orientação profissional, auxilia na garantia de direitos, retiração de documentação e faz a inserção desses jovens no programa Jovem Aprendiz. E para o programa de estágio, que é o ponto principal aqui da nossa reportagem, a gente tem feito esse contato junto com a Secretaria de Educação, principalmente quando a gente lida com o público jovem e adolescente, para inserção escolar e ele conseguir, com a garantia de todos os direitos documentais e inserção na escola, ele conseguir essa sua primeira oportunidade para essa tão esperada mudança de vida.
Rafael, qual que é a idade mínima, né, para essas pessoas que vêm de outros países fazerem um estágio?
O estágio ele é a partir dos 16 anos de idade, sem faixa etária limite, desde que a pessoa esteja matriculada e frequentando.
É que muitas pessoas, às vezes, vêm com mais idade, começam a estudar novamente no Brasil, tem uma oportunidade, né, e às vezes buscam esse mercado de trabalho e tentar se colocar novamente.
Exato, e aí acabam não colocando estágio como uma possibilidade por falta de conhecimento, achando que o estágio é somente para jovens. E não, ele só tem aquela faixa etária inicial, que é a partir dos 16 anos, mas se ele estiver estudando e frequentando qualquer nível de ensino, ele pode ser um estagiário com 99 anos de idade, se assim for.
Bom, Rafael, e como que as empresas também podem auxiliar nisso, né? Nessas contratações, esses estagiários, buscando também esse quadro de funcionários deles através do estágio?
Sim, eu sou muito entusiasta de programas de iniciação no mercado de trabalho, e principalmente quando a gente fala em questões de diversidade. A diversidade, ela traz muitos benefícios para a empresa, porque são vivências diferentes, experiências diferentes, e é uma pessoa de uma outra cultura, com muita vontade, com sede de mudança, e que vai fazer de tudo para entregar um bom trabalho, para poder aprender, para poder produzir, para dar resultado. E isso tem muito a agregar a qualquer empresa que sempre busca ali um profissional dedicado e em busca de resultados. Então, o trabalho com refugiados, pelo menos os que eu tenho contato através dos nossos programas e projetos, eles são pessoas extremamente dedicadas. Eles estão ali sempre em busca de um feedback, de uma informação, de uma orientação para poder cada vez mais crescer profissionalmente, conseguir ali o tão objetivo, o tão sonhado, né? A sua segurança, seja ela em renda e profissional, com a vinda para esse novo país.
Rafael, quando a gente fala dos refugiados, a gente vê um outro nicho também. Muitas vezes isso a gente deveria até se dedicar um pouquinho mais no nosso segundo grau, que é o ensino da língua inglesa, né? Às vezes o
Sim.
estudante acaba passando, debatendo, né, empurrando com a barriga, outros aproveitam mais, acabam até aprendendo sem precisar ir para uma escola particular. Esses refugiados vêm com outra língua, os venezuelanos, o espanhol, aqui também temos outras nacionalidades que falam muito bem o inglês, e o francês, e que podem ser também começar esse comércio exterior, né?
Sim.
Utilizando dessa mão de obra também.
Com certeza é um diferencial, né? A língua inglesa, ela já tem deixado de ser aquela língua universal aos poucos, né? A gente vê com a globalização a vinda muito forte de conteúdos coreanos, conteúdos espanhóis. A gente vê, por exemplo, em Netflix, as séries espanholas criando aí um enorme frisson na população, né? Isso faz também na questão musical. A gente vê que o espanhol, ele está em alta. É uma das línguas mais faladas do mundo. Então, um refugiado venezuelano, ele auxilia sua empresa a ter um contato, uma fluência numa transação internacional, porque é uma pessoa que fala nativamente aquela língua. Então, ela pode auxiliar nesse contato. Questões que hoje a população brasileira, ela tem muita preocupação da pessoa fazer aquele curso, né? Tanto que o Brasil é uma das maiores nacionalidades com maior quantidade de cursos de inglês, mas uma das nacionalidades que menos tem fluência na língua, né? Então tem muita preocupação em você fazer o curso, mas não em ser fluente e colocar efetivamente essa língua no seu dia a dia, no seu laborar do dia a dia. E essa pessoa, quando refugiada, ela já vem com essa habilidade nativa, porque é a língua nativa dela. Então, ela auxilia a empresa nesse contato, nessas transações, e é um diferencial, com certeza. Principalmente quando são línguas que não são muito acostumadas a serem ensinadas regularmente no nosso ensino.
Isso eu falo aqui, que em Cascavel nós temos chineses. Eu estava tentando lembrar a nacionalidade, mas fugia, que somos haitianos, né? Nós temos a língua
Sim.
crioula, a francesa e outras nacionalidades também aqui dentro da cidade, em Toledo, e só enriquece para nós, não
Exatamente.
como estudantes, como comerciantes, realmente é viver num mundo globalizado sem sair do lugar.
Exato. O mundo está em qualquer lugar agora, né? A gente não precisa sair para poder ter qualquer tipo de experiência.
Isso é verdade. Bom, Rafael, mais alguma consideração a respeito dessas contratações de refugiados?
É muito importante que as empresas, elas tenham essa consciência da possibilidade de contratação de refugiados para, principalmente nos cargos iniciais, como eu falei, questões culturais, elas são tratadas em cargos ali iniciais de desenvolvimento para essas organizações. O SBET, ele tem projetos voltados a essa área, então é importante que essas empresas, elas busquem organizações que já estão acostumadas a trabalhar com projetos de refugiados. A gente tem, através do site sbet.org.br, para que os refugiados que estão nos ouvindo agora, eles também podem realizar esse cadastro para entrar em nosso banco de dados e serem convocados. A gente também tem parceria com algumas organizações que dão esse atendimento inicial. aos refugiados, sejam eles de qualquer nacionalidade, não só no estado do Paraná, mas também em todo o território nacional. A gente atende no Brasil inteiro. E saber que essa pluralidade que eles trazem nessas experiências de outras nacionalidades, elas são importantes para o nosso crescimento profissional. Eles trazem informações, experiências, vivências diferentes que são importantes para a gente. Tem sempre algo a acrescentar.
Rafael, eu quero agradecer a sua participação aqui na CBN.
Muito obrigado, Fran. Uma excelente tarde para você e para os nossos ouvintes.
Bom, nós conversamos com o gerente nacional de estágio e aprendizagem do Instituto Brasileiro para Educação, Trabalho e Desenvolvimento, ISBET, Rafael Conde. 3h45, intervalo, já voltamos.
CBN Cascavel, 93.9 FM, a rádio que toca notícia.